Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4.
Pátium!
Por aqueles dias, uma grande amargura aturava Manuel e Pedro. A revolução estacionara. Os libertadores estavam nos sertões e as capitães, abafadas pela compressão ditatorial, não se moviam. Não havia a ligação indispensável para a coordenação do movimento. Assim somos, sempre, comentava Felipe, quando caminhava com os antigos pela avenida Beira-Mar. Falta-nos o espírito de organização. É o mal nativo que enfraquece e inutiliza os nossos esforços. Nada aqui é organizado, tudo é amorfo e inorgânico. Não existe aquele senso da associação, que está na raiz da vida coletiva. Não falta coragem nem a decisão para vencer. Somos valentes, mas somos brasileiros. Anarchicos, perguntou Pedro. Desorganizados por falta de disciplina para corrigir a herança de vagabundagem e de imprevisão, que nos veio no sangue mestiço. Manuel sentiu o desalento e, impetuoso, tentou sacudir o desânimo que os apavorava. Não, Felipe. Organização não falta. Prestes é um chefe, uma exceção, corrigiu Felipe. E os outros? E por que estamos aqui desamparados e desligados do exército libertador? É nossa vergonha, exasperou-se Manuel. É a viagem maravilhosa seudenta e dois a viagem maravilhosa covardia geral, apacidade. Ninguém quer agir. Todos esperam tudo de Prestes e seus companheiros. Eles levam a revolução por toda parte, de nenhum lado lhes vem um apoio eficaz. O pai assiste com entusiasmo e heroísmo desses guerreiros, orgulha-se do gênio militar, que demonstra Zitran, e vê o seu ideal nas qualidades que ostentam. Bravura, tenacidade, táctica. É um magnífico espetáculo consolador, mas só espetáculo para todos estes covardes que não agem. Nós já tentamos agir, arriscou Pedro. Mas falhamos e não continuamos, cortou Manuel, e calou-se. Manuel não ousava interrogar Felipe sobre as causas do desânimo, que lhe vinha notando. Seria desânimo ou desinteresse. Felipe não examinava a mutação, porque estava passando. Um impulso transcendente o abatava da realidade brasileira. Uma ansiedade de infinito tomara e ele, transfigurado, aspirava à inefável inconsciência em um universo de imagens maravilhosas, de cores, de sons, de formas. Os três amigos separaram-se, carregando os seus rancores e o seu sonho. No alto, a casa de Teresa. Na noite escura, no terraço do Hotel Gloria. Uma armação de luz elétrica e tiras de papel multicor, agitadas pelo vento, simulava uma fogueira de São João. Era a transfiguração das grandes touras de jacarandá e sucupira, que ardiam diante dos antigos e te tornavam espectrens os pajés e as feiticeiras negras. Sobre a cidade passavam balões que Niterói, pirotécnica, mamã dava como mensagens petulantes desafio à cidade moderna, que respondia com o estouro de bombas. E Niterói, inexpugnável, divertia-se em foguetões fantásticos, espectaculosos, de lágrimas alegres, que coloriam em o céu e o mar. Os elevadores do hotel vomitavam no salão mulheres a viagem maravilhosa 80s, de carnes nuas e sedas moles e homens de preto e branco, que o cheiro feminino já vinha transtornando. Entravam farejando e sem demora lavam-se nas mesas por entre as luzes das lanternas japonesas. Vinham do mundo inteiro, americanos e argentinos, judeus internacionais, franceses e britânico, alemanos, italianos, portugueses peludos. Os americanos gliagavam-se. Os argentinos berravam. Os cariocas namoravam, enquanto os outros bebiam. Fumavam e debochavam-se na algazarra e nos machiches. Felipe perguntava a Manuel por Teresa. Não, mas o marido e céu. Onde? Indagou rápido Felipe. Quero conhecê-lo. Manuel esforçou-se por descobri-lo. Ragazio não lhes apareceu. Felipe ainda buscou Teresa pelos salões e pelo terraço, onde a fogueira artificial projetava para o espaço um clarão rubro. Teresa não estava e a sua ausência a era inexplicável, porquanto animara Felipe a vir ao baile. Por entre as mesas dançava-se furiosamente. Algárgulas exóticas representavam em inglês vermelho enorme, jovial moinho inglês a rodar com uma americana esguia, desbotada, de cabelos amarelos, na marquesa prostituta, no marquês de cabeça bis no negro, preguiça gaga ruminante, no treme-treme bêbado, na machina de falar, na escura hiena teuto-brasileira, no hipopótamo de boca estranha, em outras múltiplas aparições das deformações humanas. Outras figuras eram graciosas e magnificentes. Nestas a dança era a magia da forma e do movimento. Toda a essência da escultura concentrava-se para se desenvolver sucessivamente em imagens vivas e reias, seductoras. Era a arte e o seu mistério no corpo humano, exaltado pela música. Era assim Laura Moraes que dançava com Manuel. A cabeça alteava-se, como um signo de fascinação. Os olhos glaucos eram redondos, arcaicos. O nariz, levemente aquilino, dava-lhe a expressão soberana de domínio, enquanto a boca pequena e manro, 84, a viagem maravilhosa, enfeitiçava no sorriso claro, o semblante predestinado. A cabeça movia-se suavemente, parava rápida, vibrante, e uma irradiação dos olhos estáticos paralisava a demirração que a seguia. O corpo leve e eroso retomava a marcha graciosa e a cabeça erguia-se coroada pelos cabelos finos, claros, volumosos e ardentes. Quando a música cessou, aproximaram-se de Felipe, parado à porta do terraço, e Laura Moraes o interpelou resoluta.
— Que isso?
— Sucumbido, Felipe sorriu desdenhoso. Foi Manuel que respondeu.
— Não é?
— Hoje é noite de espetáculo para Felipe. Não age e contempla. É o segredo da sua filosofia. Manuel desabafava sua angústia diante da abstração em que se abismava Felipe ultimamente.
O oráculo, sim. Tudo é espetáculo. Felipe tem razão e por isto eu, como sua discípula, está orgulhoso. Como sua discípula, tirei-me à nova poesia. Estou inteiramente modernista. Neste momento preparo alguma coisa para você, Felipe.
Que será, indagou Felipe?
Você verá. Desejo criar como a natureza. Você não disse que a arte não deve ser a imitação da natureza?
Pois muito bem, eu sou criadora com a natureza e não a temo.
Laura sorria, sorria. Ela mistificava a sua adoração por Felipe nesta exibição artificiosa de um poder estético imaginário. O que ela queria era atrair, seduzir o homem, que a fascinara. Os seus olhos vibravam e toda ela exalava um aroma catoso de perfumes e de calor feminino.
Faça o seu próprio poema, murmurou Felipe, e... será uma maravilha.
Só você poderia fazê-lo. Você é poeta.
O modelo escapa-me.
Por que você quer?
É o artista que viaja a viagem Laura tenho 85 pelo modelo.
Por que você não aparece mais?
Propriteu-me voltar e não cumpriu a palavra. Manuel veio ao socorro de Felipe. Neste momento a nossa atenção se está absorvida na política.
A política?
Que bobagem. Deixem-se disso. Cuidem da beleza da vida, a arte, do prazer. Que lucram vocês com a política. É sempre a mesma coisa. E ainda se arriscam à prisão.
Que nos importa a perseguição, Laura, declarou Felipe.
Está assim resoluto.
Ah, tudo isto que os preus preocupa, eu acho inferior.
Deixem estas nas manias para os imbecis, para os mendigos ou para os ladrões. Vocês são inteligentes. Vivam da ciência e da arte. E por que não do amor?
O amor não se procura. E nos vem como uma fatalidade, disse ardente Felipe.
Oh, como você está exaltado! Aquentou Laura, despeitada. Felipe estremeceu, arredido da vibração, que conteve. Por um momento, Laura Moraes ficou silenciosa ao lado de Felipe, olhando, desatenta, a fogosa dança, que novamente se desenrolava. Manuel desaparecera para dançar. O baile excitava os sentidos. Os corpos transformavam-se em linhas voluptuosas, mulheres ostentavam a carnação, que os olhos dos homens devoravam e as mãos tocavam lubricas. As luzes realçavam as cores ousadas. Os sons da música, da voz e dos passos, fundiam-se nas vagas de odores e que aboliam a consciência e sublimavam a sensualidade. As inteligências adormeciam. Talvez somente os espíritos de Laura e Felipe reagissem contra as sensações desencadeadas. Ela despeitada com o que surpreendia em Felipe. Este desesperado por se libertar delia e do resto.
Você não dança, Felipe?
Era a indagação em que o 86 a viagem maravilhosa receira de Laura para arrancá-lo de qualquer coisa que suspeitava e queria saber.
Não, Laura. Não me ensaria por comprazer, mas entre nós seria uma atitude constrangida e falsa.
Não o estou convidando, replicou vivamente Laura.
Que preensão! Você está hoje insuportável, maluco?
Aélago. Felipe deixou o salão e veio ao terraço. A brisa espalhava a fumaça dos charutos, que palpitava um fogo verdadeiro. A fogueira elétrica espadanava as labaredas do artifício e as touras de árvores de cimento continuavam inconsumíveis. Os foguetes não cansavam de vomitar lágrimas sobre a baía, que se enfeitava sobrevivendo às cores flamejantes. O outeiro da gloria, quieto na sombra antiga, adormecia embalado pelas palmeiras do jardim de Teresa.
Em uma grande doçura úmida, toda a vastidão noturna velava-se. A evaporação enchera o espaço, encobrira os morros, a própria água da baía. Um manto espesso de neblina era o céu, onde os balões rubros, incandescentes, simulavam estrelas moventes e tornavam o universo artificial e humano. Dentro da sombra cheia de perfumes, no grande silêncio das plantas, Teresa desesperava-se de não estar ao lado de Felipe. Acovardara-se de aparecer em companhia do marido. Faltara Felipe. As suas artérias batiam aceleradas. Os olhos cravavam-se na noite para descobrir Felipe. Vinha do baile a música nefasta. Era dança. Homens e mulheres enlaçavam-se misturando cheiros misejos. Felipe o arrebataria, ela se entregaria radiosa e o enfeitiçaria com todo o seu ser, capitoso e exasperado. A boca seca não articulava as palavras de ódio e anseios que a sufocavam. Os olhos cavavam, cavavam sombra. As árvores subiam, cada folha era uma asa. As plantas moviam-se rastejantes, a viagem maravilhosa 87.